Ok, estou postando também nas minhas redes. Vamos lá.
Maravilha,
Quem quiser vir conversar com a
57.
gente hoje sobre esse assunto vai ser muito
É,
bacana.
se bem que eu fechei o chat nesse negócio de conversar, eu não sei se eu consigo gerenciar. Se você quiser, eu abro. O chat está aberto. Sabe o que eu não sei? Boa pergunta. O que que fala aqui? É, boa pergunta se tem chat aberto aqui ou não. Não sei. Boa pergunta mesmo. Vamos ver se esse link está funcionando. Acho que está. Ah, não, acho que o live chat está aberto? Sim, não, talvez. Top chat. Não, acho que está aberto, sim. Ah, o Renato. Ah, oi, Renato, está aberto, sim. Agora eu quero ver como é que a gente vai fazer para monitorar esse troço.
Eu
Ó,
posso,
se...
eu peguei e coloquei a sua. Abri numa janela separada e mutei, botei sem som.
Muito bem, bom menino. Assim que a gente... Ah, lá o Fred, você é melhor. Cara, Fernando Mota, pô, que legal, bons amigos aí já estão online, que legal, que
Que
legal.
legal.
O Fernando Mota participou do Guia dos Perplexos, cara.
Ah, que
Lembra do Guia dos
bacana.
Perplexos, quando eu gravei? O Fernando Mota é veteraníssimo também, é grande
Se você
figura.
fosse gravar hoje em dia, né, o guia dos. Overly perplexo, né? Porque eu acho que depois daquela série
Guia
aconteceu
dos
tanta
catatônicos,
coisa,
né? Guia dos
né?
catatônicos, o guia dos...
Nossa, a gente não conseguiria
Comatose.
imaginar que um negócio assim desse nível ia acontecer,
É, não,
né?
é covardia, porque a pior pergunta que você pode. Não, não dá. Se você perguntar, se o cara for honesto, ele vai falar, cara, não sei. I don't, né? Não, não tenho ideia, não sei o que dizer. Se o cara disser alguma outra coisa, é batedor de carteira. Né?
Pois
Ó,
é.
58, estamos chegando. Quando for 2 horas, a gente abre.
É engraçado que naquela época do Guia dos Perplexos, a gente estava perplexo principalmente com a globalização, né? Depois daquilo veio a desglobalização
Puta,
e
que
agora é
louco,
uma
né?
globalização forçada, digamos assim, né? Porque
É
está
que
todo mundo, o
bem
mundo
pensado.
inteiro, né, preso dentro de
É, mas
casa.
sabe, eu estava ouvindo um cara outro dia numa entrevista, e ele falou uma coisa engraçada. Ah, a gente fala, fala, fala que é tudo virtual, mas de qualquer maneira, cada um está em algum lugar. Em algum lugar o cara efetivamente está, né? A gente está num lugar só, pior ainda, né? Parece telefone fixo, né? Agora você pode ligar no telefone fixo do cara. Porque, meu, está todo mundo ancorado. Ancorado. E nem todos os lugares são iguais, diga-se de passagem, né?
Pois é, pois é. E muda
Ah,
muito
meu.
rápido, né? Por exemplo,
Cara.
Curitiba, um mês atrás, era a capital modelo de combate ao coronavírus e tinha poucos casos, de repente relaxou e agora já estamos considerando lockdown, fazer que nem São Paulo.
Uau, cara, que coisa completamente
Em um,
insana.
apenas um mês.
Não, eu quero, isso é para você nunca mais acreditar em astrologia, né? Nenhum astrólogo. Começa com a mãe de Iná, né? Fantástico isso, né? As previsões do Fantástico. Ninguém falou nada disso.
Caramba, pois
Ó,
é.
2 horas, vamos começar?
Bora.
Vamos lá, vamos começar. Frederic van Amstel, cara, que genial que a gente está conversando de novo. Super legal ver tua cara aí. Eu vou, antes de mais nada. Bom, primeiro assim, para quem não conhece a gente, apresenta você. Você se apresenta rapidamente para quem ainda não te conhece, né? Que é um pecado inimaginável, mas vamos lá. Quem ainda não conhece o Fred van Amstel, vamos lá. Fala de você um pouco.
Atualmente eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, trabalho na área de design de serviços e design de experiências, mas eu sou mais conhecido pelo meu blog, o chamado Usabilidoido, que é um blog que eu tenho já há mais de 15 anos, né? É um
Uau!
blog que tem também um podcast, e esse podcast foi inspirado no seu podcast,
A
Roda e
culpa é minha, a
Avisa,
culpa é minha.
né? Que para mim foi muito bacana naquela época, no início da internet, poder ouvir alguém que era mais experiente do que eu, né? A gente era. Enfim, hoje a gente se considera os dois pioneiros, mas naquela época você era o pioneiro, eu estava bem no
Putz, aqui,
comecinho.
a culpa é
Quando eu
minha de
comecei,
novo.
você já era um cara super experiente.
A culpa é minha
Você
de
que tinha
novo.
aberto esse mato aí, Renê.
Mas sabe que tem uma coisa engraçada, não sei se você compartilha disso, acho que isso até tem a ver com o tema de hoje também. Eu acho que, de uma certa maneira, a gente não podia prever os desdobramentos, né? E a gente não podia prever também algumas caixas de Pandora, né? E eu vivo fazendo esse exercício, o que que eu não sabia, né? Que agora eu sei, né? O que que eu gostaria de saber lá atrás? O que que eu gostaria? Será que eu era muito ingênuo? Eu era muito otimista? Será que a gente comeu bola? Mas isso é uma longa conversa. Mas o que me chamou, tudo começou com essa história aqui dessa nossa live, por duas razões. A primeira delas é que a última vez que a gente se encontrou, você estava fazendo uma palestra lá na BRQ, né? Super bacana, o pessoal adorou, tal. E aí você colocou dois slides muito bacanas em que você estava falando, olha, eu sempre, né, eu preguei a questão de focar no usuário, e hoje eu tenho uma outra visão, que é uma visão em que as coisas estão mais conectadas e como é que a gente pensa esse todo. Né? E, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquele seu slide eu já usei 500 vezes para provocar a reflexão das pessoas com, puxa, como está tudo conectado, o impacto que as coisas têm e tal. Mas eu lembro que naquele momento essa era uma questão que ainda estava em aberto para você. Então, esse é um lado. O segundo lado é que recentemente eu também vi uma entrevista com uma pesquisadora em que ela fala o seguinte, puxa vida, o processo todo de inovação, de design thinking, etc. e tal, ele deveria começar a incorporar algumas preocupações no início. Eu fiquei pensando, putz, eu estou tão afastado disso, né? Não estou com a mão na massa, não estou aí na prática nem nada, nem sou teórico. Será que o design thinking está incorporando essa questão? Aí eu falei, cara, para quem que eu vou perguntar, se não para o Frederico Van Amstel? Foi assim que começou essa história. Pronto, agora estamos aqui soltos e podemos falar o que a gente quiser.
Legal. Bom, a questão do impacto, né? Eu comecei a ver com outra invertida, né? Porque antigamente eu via como é que essa tecnologia vai impactar uma outra pessoa. E a gente usa, sim, o conceito de usuário normalmente na área do design para se referir a essa outra pessoa. Por quê? A gente está interessado naquela pessoa na medida que ela vai usar essa tecnologia. Se ela não usar essa tecnologia, nós não estamos interessados. Ela está fora do público-alvo. Daí é um outro conceito que vem aí da comunicação, né?
Sim.
Mas essa perspectiva que eu estou tentando desenvolver agora é o contrário. Como é que as outras pessoas vão impactar no meu desenvolvimento tecnológico? Então, ao invés de pensar impacto como daqui, do meu lugar para um outro lugar, vou pensar o impacto daquele lugar para mim, para que eu possa construir alguma coisa que seja relevante para esse outro lugar e também para que eu possa fazer parte desse lugar. Porque enquanto eu me distanciar e falar, olha, nós e eles, eu não vou fazer parte desse eles. E eu acho que o futuro do desenvolvimento tecnológico ético passa por se sentir parte do problema. Porque o Design Thinking fala muito isso, vamos redefinir os problemas.
Sim.
E aí o problema é sempre do outro, é sempre do usuário, é o problema da sociedade, é o problema do país, é o problema da organização, da empresa, mas nunca é o problema de quem está definindo o problema. Eu acho que isso é um distanciamento que não é saudável nem ético, né, a meu ver.
Olha que interessante, sabe que eu estava ouvindo um programa outro dia sobre uma autora, né, super importante, que eu reconheço, que eu conheço muito pouco, que é a Hannah Arendt, conheço muito pouco, me fascina, tem uma série de conceitos legais, eu conheço pouco, até estou com o livro dela na cabeceira. E eu estava ouvindo um programa a respeito dela, e o cara falou que ela deixava muito claro que a gente tem três linhas, ela chama de trabalho, que você faz para ganhar dinheiro, tem obra, que é, sei lá, né, o seu podcast, e tem o que ela chama de ação, né? Tentando resgatar esse aspecto do homem político, né? Quer dizer, a gente se define pela nossa interação, sozinho a gente não é nada, a gente está sempre interagindo, e como é que a gente interage, tentando resgatar um pouco essa noção de que você, cara, você sozinho não existe, né? Você só existe justamente na ação com outras pessoas. E o cara até fez um contraponto que eu achei legal, puxando um pouco mais para a questão de filosofia, que Platão foi o começo do desastre, porque o Platão não gostava muito dessa história de outras pessoas, tal, né? E aí ele imaginou aquela história da caverna do Platão, né? Ah, todo mundo é burro, fica na caverna, e eu sou o filósofo iluminado, e eu tenho acesso à verdade, então fica aquela postura do cara que sabe tudo, mas ele sabe tudo sozinho, né? Ele sabe tudo através da sua reflexão, ele não era um homem de ação. Então, o que você está me colocando aqui me lembra um pouco dessa questão mais de pô, está todo mundo inserido num todo, está todo mundo faz parte da história toda. Essa história de nós versus eles, eu acho que realmente empobrece o diálogo mesmo.
E também a questão de que tudo que a gente faz tem consequências com os outros, né? A gente não consegue eximir, né, de ter que receber as consequências dos nossos atos. Então, quando você faz uma coisa boa para as outras pessoas, você espera que receber algo de bom, mas nem sempre isso vai acontecer, porque está fora, claro, do controle. E aí você não pode simplesmente dizer, olha, eu estou fazendo porque alguém me mandou fazer, né? Eu não tenho nada a ver com isso. que lavar é justamente
as mãos, né?
Lavar as mãos, que é justamente a crítica que a Hannah Arendt faz aos generais nazistas, né? Que eles não podiam dizer que eles estavam simplesmente, né, seguindo ordens do Führer, porque eles estavam lá em cima. Se tinha alguém que podia perceber e ter consciência crítica, eram eles. Então, acho que essa construção do sujeito político, né, o designer político, é uma coisa necessária no momento atual, porque a tecnologia está cada vez mais inserida em mudanças sociais de larguíssima escala e nem sempre está sendo feita uma verificação dessas consequências, né, desses impactos, que é justamente o que você estava me provocando a conversar, né? E, por outro lado, eu diria, a minha pergunta é, e os impactos das mudanças da sociedade na tecnologia? Por exemplo, como que as empresas de tecnologia estão reagindo à discussão toda sobre o racismo que foi levantada recentemente pelo assassinato do George Floyd?
O que
elas mudaram? Tem algumas empresas que mudaram, tem outras que não.
Bom ponto, esse é um bom ponto, porque acho que tem um pouco de tudo, né? Eu estou vendo agora, por exemplo, você pega... Agora a gente começa a perceber, por exemplo, o impacto do Facebook, por exemplo, nas questões político-sociais, né? E aí você começa a ter a ressaca disso, que é justamente os governos agora tentando pressionar o Facebook a mudar a maneira como ele funciona. E aí você vê uma outra ressaca, uma outra onda de consequências, que são os anunciantes, de repente, tirando o pé, né? Além do anunciante que, de repente, só troca o ícone, coloca lá Black Lives Matter, bota alguma coisa pretinha e acha que está tudo legal, mas essa história do anunciante que, de uma hora para outra, ele tem uma crise de consciência ética e fala, agora eu não vou mais, você é sujinho, você não é legal, eu não vou mais brincar com você. E o que me intriga é o seguinte... Não é que não houve nenhuma revelação assim, extraordinária, né? É tudo coisa que todo mundo já sabia. O que acontece para virar a chavinha, né? A gente estava conversando um pouquinho antes da gente entrar no ar, como algumas transições são muito rápidas, como a transição da pandemia. De uma hora para outra, sei lá, a tua cidade estava ok, de uma hora para outra é lockdown. Não tem uma... parece mudança de fase, né? Então, o que eu vejo agora, que é muito intrigante... que você pega, sei lá, o Facebook, que tinha aquela mentalidade, ó, a gente solta no mundo primeiro e a gente vê o que que dá, né? Solta no mundo e depois vê o que que dá. Essa de, não é... Olha no que tá dando, né? Aí quando você vai tentar reverter, já é tarde demais, né? Quando você vai... Sai muito caro reverter, ou é irreversível reverter. Eu fico me perguntando se em algum momento no processo de qualquer... do design de qualquer coisa, uma funcionalidade, né? Sei lá... Alguém parou para pensar no impacto, alguém parou para pensar na consequência. Ou será que a consequência era só o bottom line, era só, né, o número? Não sei.
O caso do Facebook, eu acho que é um exemplo hoje, atualmente, negativo, né, de impacto. Eles têm consciência do impacto negativo que eles causam, né, e eles escondem esse impacto. Isso não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que a imprensa noticiou. Sim. De casos de pesquisadores dentro do... próprio Facebook, ou associados ao Facebook, de alguma maneira, identificaram que foi feita manipulação emocional dos usuários do Facebook. Ao invés da empresa ir lá e parar essa manipulação, ela interrompeu a pesquisa que fazia a crítica.
Então, eu vi uma coisa idêntica, sabe onde? O New York Times fez um podcast chamado Rabbit Hole, a Toca do Coelho, em cima da história da Alice, né, do País das Maravilhas. E aí eles vão justamente do poder de polarização do YouTube. E eles entrevistam justamente um engenheiro, era um engenheiro francês, que foi o cara que criou o mecanismo de recomendação do YouTube. Por que que ele criou? Porque o YouTube, de uma hora para outra, decidiu que ele não queria só views, ele queria que o cara passasse o dia inteiro na plataforma. Mudou a métrica, simplesmente mudou. A métrica agora é tempo de tempo gasto, sei lá. Eu falei, bom, como é que eu aumento o tempo gasto? Ah, eu vou ficar recomendando coisas parecidas. E quando ele percebeu a desgraça que ele tinha feito, porque aí você começa a entrar num buraco mesmo, numa toca. Ele tentou reverter, ele tentou mudar o algoritmo, ele tentou levantar a bandeirinha vermelha, rodou, tio. O cara está aí fora dando entrevista e tal, mas ele fala, cara, a culpa é minha. Eu que criei esse monstro. Mas é essa a história. Que espaço que tem numa empresa para um designer ou para um developer que, de repente, percebe que o que ele está fazendo tem um impacto negativo? Será que tem espaço para o cara, né, para ser ouvido? Estou achando que não.
Essa é muito legal que você ter citado a Hannah Arendt, né, porque é super atual esse exemplo, né? Dado que você está vendo uma situação que ela te parece injusta, mas você é obrigado a fazer ela. O que você faz? Né? Você continua naquela situação, você sai daquela situação, e se você sai daquela situação, você vai fazer o quê depois disso? Né? Quer dizer, também existe todo o problema né, da insegurança do emprego, que é no Brasil, claro, especificamente, é muito complicada e que faz as pessoas, por exemplo, cometer muitos atos contra a sua própria vontade e mesmo contra a ética, né? Estou falando mesmo que a corrupção também se assenta na insegurança dos trabalhos que a gente tem, claro, no Brasil, né? Claro. E agora, eu acho que é possível, sim, que a gente encontre um espaço de negociação, de debate e ocupe ele, porque o que acontece muito nas empresas de tecnologia é que as pessoas, existem espaços que podem ser ocupados com discussões éticas, com discussões, por exemplo, de diversidade, discussões sobre a importância dos impactos sociais e ambientais, mas as pessoas não ocupam esses espaços, porque elas têm ou um medo, ou porque elas não veem uma vantagem pessoal em ocupar esse espaço. E aí mistura
curiosa essa decisão, né? Até que ponto a gente dá a cara para bater ou não, né? Eu recomendei recentemente um livro chamado Resistência ao Conhecimento, em que o cara tenta entender uma coisa parecida, né? A partir de que momento que você muda a sua própria opinião? E tem um cálculo parecido. O que, que eu ganho com isso? O que, que eu posso perder? Bom, eu acho que eu posso perder muito, é meio arriscado, então eu prefiro ficar no meu cantinho. Então, quer dizer, tem essa esperteza meio de todo mundo estratégica de não... Mas, a BBC acabou de lançar uma série de reflexões que chama Rethink. O que acontece? Está todo mundo quarentenado, então eles falaram com grandes cabeças do mundo todo, desde o Papa até, sei lá, o Steven Pinker e tal. Ó, grava um troço para a gente aí, tá? Eu estava ouvindo. E uma das coisas que o cara, um dos caras falou ali, dessa história do Rethink, tem a ver com essa questão de escolha, né? De até que ponto você, o que, que você faz, até que ponto você consegue dar a desculpa de que eu não sei o que vai acontecer do outro lado, né? Não é o meu problema, esse problema não é meu. É nisso que dá, né? Se você fica todo mundo lavando as mãos, mas aí um dos outros caras, que acho que é justamente um ativista negro, ele fala uma coisa curiosa. Por um lado, a gente sempre fica achando que o engajamento ou, de repente, uma decisão mais corajosa é impossível, mas de uma hora para outra é possível. Então, é só você ver esses movimentos do Black Lives Matter. Quem podia imaginar, cara, que em plena pandemia, gente de todas as etnias, todas as idades, ia para a rua? Cara, tem muito risco nisso. Você tem risco de pegar o bendito vírus, você tem risco de apanhar da polícia, você tem drone com câmeras, e, cara, de uma hora para outra, as pessoas estão se expondo, né? Então, uma coisa que me pira, e até com essa relação também da ética, os anunciantes de uma hora para outra virando, o que, que faz virar essa chavinha? Será que é um processo de amadurecimento? Será que é uma mudança, primeiro quantitativa, depois qualitativa? Como é que a gente... O que, que fez com que, de uma hora para outra, essa discussão que a gente está tendo aqui, ela pudesse acontecer? Porque se a gente fosse falar isso há 3 anos atrás, era growth hacking. É crescer a qualquer custo, bicho. Crescer a qualquer... Eu vou contar uma anedota. Uma vez eu fui fazer uma reunião num lugar super importante, com uma pessoa super importante, que era tão importante que ela me botou um subordinado para falar comigo. Aí chegou o subordinado todo... Não, porque eu venho do mundo das startups, eu venho da startup tal. Eu falei... Ok. Aí eu falei que eu tinha feito um projeto na Colômbia. Ele falou, Pablo Escobar. Eu falei, passou, né? Passou. Ele falou, não, mas esse cara daria um excelente COO. Aí, cara, o universo se bifurca, né? O universo se bifurca. Eu falo, aham, ou eu falo nem a pau? Aí o que, que eu falei? Falei, desculpa, não. Não dá. Esse cara é um homicida, imagina, um absoluto acelerado, um monstro. Acabou a reunião, claro. Mas exatamente, como é que há pouco tempo atrás a mentalidade era essa, você podia ter um rei do narcotráfico se ele aumentasse os seus números. Hoje a Unilever, a Coca-Cola ia tirar o dinheiro, entendeu? O que, que acontece para que de repente o impacto e a ética comecem a ganhar essa notoriedade?
Isso é uma escala, coisa... escala do tempo, René. Eu estou estudando isso, escrevendo um artigo científico agora sobre o que eu chamo de tempo histórico no design.
Olha, conta.
Porque o tempo histórico é aquele que considera que as nossas ações constroem a nossa história. E mesmo as menores ações, elas constroem, porque elas são repetidas em larga escala e ao longo de muito tempo, grandes mudanças. Então, as grandes mudanças da sociedade não vêm de pouca coisa. Então, o que a pandemia fez? Ela jogou a gente para esse tempo histórico. A gente começou a perceber que a gente brigar e fazer toda aquela competição para ganhar um segundo, um minuto de estar na frente da competição da outra empresa, não fazia diferença se a gente não conseguia construir uma imagem, uma perspectiva de longo prazo, uma relação de longo prazo com as pessoas com que as organizações ou as pessoas individualmente se relacionam. E eu acho que eu também chamo essa mudança de escala da preocupação com a informação para a interação e agora para as relações. E a relação é a relação que você constrói ao longo de anos. A escala temporal agora é outra. E eu acho que aí na frente, começar a pensar que o investimento que é feito agora é para dar retorno daqui a mais tempo do que um ano, são as pessoas que realmente vão lucrar mais para frente. E aí é um lucro que não vai ser um objetivo, vai ser uma consequência.
Olha que puta que bacana. Sabe que você falou de um ano? Eu tinha um amigo que trabalhava numa plataforma de varejo bastante conhecido, a meta era diária. Se você não batesse a meta num dia, você tinha que bater no outro. Né? Então, é muito interessante essa questão da escala, porque legal isso, porque a hora que cai esse meteoro do coronavírus, o futuro fica, puf, né? Todo aquele, né? De uma hora para outra, a escala de tempo muda. Né? Quer dizer, você não sabe se vai ser daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e aí você tem razão, chama a atenção para uma coisa mais longa, para uma coisa um pouco mais... Eu gosto dessa história de relação versus interação. Isso é bem legal, porque relação tem uma série de expectativas envolvidas, tem expectativa de que você realmente se preocupe, que você lembre de mim, né, que você saiba quem eu sou, que os dois, em princípio, cresçam, que seja uma relação que não seja predatória, né, que seja uma relação, em princípio, ganha-ganha.
Agora, o que eu acho interessante, René, é como isso pode ser estimulado pelo design. Porque se você faz um aplicativo, por exemplo, e você estimula as pessoas a ficar lembrando de que elas têm que se levantar e andar e se mexer, né, como tem lá Apple e tal, aquilo ali é uma perspectiva de tempo, uma microgestão do tempo. É você incorporando a disciplina que o chefe numa fábrica poderia estar impondo sobre você. Daí eu acho muito estranho, né? E é muito diferente, por exemplo, de você ter um aplicativo que te ajuda a se autoconhecer, né? De você entender os ritmos do seu corpo, né? Quanto tempo você... Por exemplo, outro aplicativo que tem na Apple mostra quanto tempo você dorme, quanto tempo você acorda. Isso ajuda a refletir e pensar o que você fez naquele dia, né, que fez você ter esse tipo, essa qualidade do sono. Então, isso é um aplicativo voltado à relação.
Essa questão de escala é interessante, porque tem uma situação que é o seguinte. Vamos supor que eu perguntasse para você, qual é a costa do Brasil? Quantos quilômetros tem a costa do Brasil? Você fala, cacete, como é que eu meço isso? Né? Você fala, não, tá bom, quanto a costa dessa praia? Aí eu te dou lá uma trena de 1 metro, aí você fica medindo e tal. Aí você fala, essa tem 500 metros essa praia. Falo, agora você vai medir a mesma coisa com uma régua de 10 centímetros. Aí você começa a perceber que você vai ajustando para cada dobrinha, a régua vai mexendo. Então não são mais 500 metros. Se você mediu com uma régua pequena, elas estão, sei lá, 600 metros. Agora você vai medir com uma régua de 1 centímetro, aí você vai acompanhar toda a curvinha. De uma hora para outra, dependendo da régua que você tem, e eu acho que o que está acontecendo, você falou dessa história de microgerenciamento, antes, como é que era a vida dos nossos pais? O tempo do cara era, acordava, ia trabalhar, voltava para casa. Eram 3 blocos, ele estava medindo tudo com uma régua desse tamanho. Cara, agora, a granularidade, você está 1 minuto trabalhando, 1 minuto cozinhando, 1 minuto fazendo não sei o que lá, o tempo, né, virou quase um fractal, né? Desculpa, é uma viagem completa isso, mas como é que você recupera uma escala de tempo que cara, não seja não vai granularizar até você virar um átomo, entendeu? Como é que você volta a ter um ritmo? Aliás, se tem uma coisa, não sei quanto a você, né? Mas vamos imaginar que, de repente, magicamente, esse vírus desapareça. Eu acho que algumas coisas do nosso modo de vida atual, a gente não vai querer perder, né? Ser um pouco mais senhor do próprio tempo, um pouco mais senhor de algum... Não sei, né? Um pouco, não se expor tanto, não circular tanto pela cidade, né? Reservar um pouco mais de tempo para as pessoas queridas. Eu não sei, eu fico pensando. Eu não sei o que te passa na cabeça.
Eu acho que tem uma... A gente vive num momento assim de dilema, né? A gente vai querer seguir o tempo que nos é imposto pela tecnologia, sim, através da tecnologia, ou a gente vai querer criar o tempo onde a gente vai poder viver com a nossa humanidade, né? Seguindo muito a nossa bem. Própria humanidade. Muito e eu bem. Acho que o coronavírus ele nos trouxe esse dilema, mas com uma possibilidade real de escolha, né? Da gente redefinir as nossas relações. Né? Aqui o Cadu Lemos botou aqui no bate-papo do ciclo circadiano. Tá aí, ó.
Circadiano, aí, muito né? Muito bem, circadiano. Eu sou uma galinha, eu acordo com o sol se põe, eu durmo. Eu sou basicamente...
Isso é uma relação com a natureza, é muito louco, né, Renê? A gente está perdendo essas relações com a natureza quando a gente se apoia apenas na artificialidade.
E tem uma questão que aí acho que a gente volta para o design, que é a seguinte, eu não sei se você já usou Slack, né? Eu sou particularmente intenso, você sabe disso, eu não desligo. Então, assim que eu comecei a usar o Slack começou a falar, meu, para, você está mandando mensagem demais.
Ah, é?
Socorro.
Caramba, que interessante.
É. O Slack fala, você já mandou demais, cara, espera. Ele tem uma coisa meio um superego ali, que eu falei, uau, por quê? Olha que interessante. Então, conversando com a minha mulher outro dia. Lá atrás, antes de ter digital, vamos supor, se eu quisesse falar com o meu chefe, né, eu olhava se a porta estava aberta ou estava fechada. Aí você olha, o cara está no telefone, pô, não vou conseguir. Aí você liga para o cara, deu ocupado, então não dá. Aí quando alguém inventa o e-mail, aliás, dizem que o e-mail foi inspirado nas coisas do Japão, lá daquela coisa do Lean e tal. Quando vem o e-mail, fala, ah, o cara está ocupado, mas dane-se, eu vou mandar um e-mail. O e-mail, você criou um troço infinito, porque o cara, o e-mail, você, quem está recebendo não gerencia nada, você só recebe. Então você pode receber uma quantidade completamente ingerenciável. Então é uma decisão... É by design isso, o cara desenhou um troço que provoca um tsunami do outro lado, e aí azar do outro. Né? Se ele tivesse feito, se o e-mail tivesse um outro protocolo, fala, agora ele está ocupado, ó, ele vai demorar meia hora porque a agenda dele está lotada. Não, cara, você simplesmente manda. Né? E a gente tornou a vida das pessoas um inferno, simplesmente por uma decisão de design. A plataforma é desenhada assim.
Mas tem uma coisa que você falava bastante quando a gente começou a ficar viciado no MSN, você lembra aquelas discussões?
Claro,
que
claro.
Acho que foi o primeiro instant message realmente popular no Brasil.
Sim.
E uma coisa que ele não tinha, ele não te dava uma noção do que a outra pessoa estava fazendo quando você ia mandar uma mensagem. Dava a sensação de que a pessoa estava livre, disponível. Não,
um bot,
não tinha, né? Nem, na época, não tinha nem aquela mostra de status, assim. Não tinha como mostrar.
É verdade,
status.
É isso. Não tinha nada. É,
e aí você falou, poxa, as pessoas ficam mandando coisas para mim, eu não consigo dar conta, porque a um determinado momento eu posso, mas outro determinado momento eu não posso. E a pessoa manda mensagem, ela não quer saber se eu posso.
Né? Isso é interessante. Porque eu tô pensando nessa coisa, coisas que são desenhadas de uma maneira que poderiam ser desenhadas com mais atenção... Você estava falando agora há pouco de fone de ouvido, né? Eu já vi gente criticando o fone da Apple porque ele não tem nenhuma limitação para um volume que seja saudável. Você pode perfeitamente se ensurdecer, né? Você vai ensurdecer uma geração inteira, porque o moleque bota aquele troço cada vez mais alto. Você fala, cara, por que você não coloca um limitezinho, né? Assim, ó, a partir daqui não vai, cara, porque esse negócio vai te fazer mal. Né? Mas não, isso é responsabilidade do outro. O outro que, tá, que, né, que use como bem entender.
Um outro exemplo que... contemporâneo também é aqueles patinete motorizado, né? Que acho que é até pior do que esse caso, porque, enfim, a pessoa pode morrer, né? E morreram. Teve pessoas que morreram com um acidente, porque o negócio não, é pequenininho, não parece ser poderoso e também não dá a impressão de que, na verdade, o patinete não anda para lugar nenhum. A única coisa que faz você andar é o patinete mais rua. Porque sem a rua não existe, o patinete não anda. E se a rua é esburacada, o patinete também não anda.
Puta, é verdade.
Então, isso é que as pessoas não percebem quando falam de desenvolvimento tecnológico, elas pensam só no patinete, pensam só no produto. mas o produto só vai funcionar dentro de um ecossistema. Por isso que eu tenho usado muito a ideia de relação. Porque claro. É o patinete com a rua, com a manutenção do patinete, com o aplicativo que vai abrir o patinete, com a regulação, com as leis daquele lugar, né? Claro. Com a imagem, quer dizer, tudo está em relação. Agora, se você
pensar... E também o que você faz com patinetes que quebra, porque isso vira um problema de descarte monstruoso, né? Você tem na China um monte de cemitério de bicicleta, patinete, porque é mais barato jogar fora, né? Outro dia eu vi um programa da BBC muito legal sobre tênis. Todo mundo adora tênis, né? A gente está produzindo acho que 2 bilhões de tênis por ano. Onde se enfia? Porque, imagina, saiu um novo, o cara compra e é um consumismo insano com essa história. É, e aí ele pegou uma mocinha que era uma influencer de tênis para ela ver justamente, olha o impacto disso, cara, isso aqui vai para um lixão, não dá para reciclar essa porcaria. Aí a pessoa cai a ficha e fala, meu, por que eu tenho 80 pares de tênis? Né? Por que a Adidas fica lançando edições, ou a Nike fica lançando edições limitadas? Que, puta, é só truque para o cara pagar uma fortuna por um troço que não deixa de ser um tênis. Né? E a questão é, a gente vai continuar desenhando coisas assim? Né?
Mas aí que está uma coisa curiosa, que nos anos 90 e começo dos anos 2000 começou a se falar na área de design sustentável, do conceito de desmaterialização. Então, a solução para o consumismo é desmaterializar o produto. Então, você não vai mais ser dono do produto, você não vai ser dono do tênis, você vai usar um tênis que foi alugado, ou que foi emprestado, ou você vai reciclar esse tênis, né? De modo que a matéria ela seja só um meio para você chegar ao resultado que seria a experiência. Então, a matéria vai ser reciclada várias e várias vezes nesse ciclo de materialização e desmaterialização. Só que o que a minha pesquisa está revelando é que isso gerou um outro tipo de relação com a natureza e com as outras pessoas, que também não é interessante, que é a evolução do consumismo. Seria o usuarismo.
Uau, olha só!
O usuarismo é o seguinte, é você tratar as pessoas como se elas só pudessem ser usuárias. E nada mais do que isso. Como se elas não pudessem produzir, né, o modo de existência delas, como elas não pudessem transformar aquela realidade e serem autoras do que elas estão usando.
Olha, que interessante isso. É, porque se você pega, por exemplo, em várias circunstâncias, sei lá, pega no já aconteceu, acho que com todo mundo, você de repente está assinando um serviço que te permite baixar as músicas ou baixar um livro. Aí, por alguma razão qualquer, cara, você não pode mexer naquilo, você não pode alterar aquilo não é seu, você não pode compartilhar, e se o serviço acabar, aquilo desapareceu. Né? Muito estranho esse fato de você não ter mais, até com esses novos gadgets de internet das coisas, de repente você compra um gadget qualquer, né? Essa caixinha, um alto-falante, você comprou, mas se desligarem um servidor lá, ela não serve para nada. Você virou um peso de papel, o que você faz com aquilo? Eu tenho aqui em casa uma coleção de aparelhos que não funcionam mais porque o serviço não existe mais. O que você faz com aquela tranqueira? Morreu, eu não posso me apropriar. Eu vi acho que um caso extremo uma vez dos tratores da John Reed. Você já viu essa história? John Reed é um fabricante de trator, tá? Nos Estados Unidos. Se você comprou um trator dos caras, você só pode fazer a manutenção com os caras. E se você quiser mudar o firmware, porque tem firmware, claro, tem software, né? Você não pode mudar o firmware. Você não pode, você só pode mudar o firmware lá. Você fala, cara, eu comprei o trator, desculpa, o trator é meu. Não, mas você não pode mexer no firmware. Não, mas tem uma atualização que pode melhorar, que eu quero hackear. Não, você não pode hackear. Se você hackear, você fala, pô, mas eu comprei a porra do negócio. É meu ou não é meu? Interessante.
Você não é dono, né? Você é usuário daquela... daquela usuário tecnologia. Pagante, né? Usuário, na verdade, um serviço, né? E se esse serviço for interrompido, acaba, né? Você, aquele avatar do serviço, aquele ponto de contato, morreu. Ele não serve morreu. Mais para nada, né? Morreu. O Cadu está perguntando aqui qual a diferença entre o usuarismo e o consumismo. Eu acho que quando a gente discutia consumismo, a gente discutia sobre impacto ambiental, por exemplo, porque a gente tinha uma opção, né, como consumidor de reciclar, por exemplo. Hoje, no caso dos patinetes motorizados que nós conversamos a respeito, essa reciclagem é uma possibilidade da empresa, não nós. Nós não podemos impactar, sobre, não podemos tomar essa decisão.
Na verdade, ele desaparece, né?
É, exatamente. Então, o usuarismo ele é isso. Tudo aquilo que é feio, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é difícil, vamos desaparecer com tudo isso, botar para baixo do tapete, a empresa lida com isso.
Vai o parar, usuário só usa. Na África, vai parar na Turquia, vai parar em algum lugar de louco.
Exato, esse que é o problema, o impacto, que a gente fica cada vez mais alienado do impacto das nossas ações, né, com o usuarismo. Acho que é pior que o consumismo.
Com pessoas, né, você percebe, quem é um pouco mais velho, percebe que talvez a gente se apegasse mais antes, porque uma relação era uma coisa que você zelava, você não queria perder uma amizade, você tinha, né, você tinha que conquistar o respeito de um professor e tal. Agora eu tenho a impressão que é tudo meio Tinder, né? É tudo meio, lavou, tá novo, eu usei você, vai embora, o cara pede um troço, não dá obrigado, né? O cara perguntou, não agradece, desaparece, e fica realmente, você está sendo usado como um serviço. Né? Ele
pois
esquece,
é. Né? Você tem, se a gente, né, for pensar no consumismo, quando ele passa para as relações humanas, né, você tem que fechar aquela relação ali, amassar e jogar no lixo, tem que terminar. Mas hoje em dia, como usuário, você não precisa nem fazer isso, você só tira da lista, né, bloqueia, não precisa nem amassar. A sujeira, por exemplo, as mensagens que a pessoa for querer responder mal educada, você não vai nem precisar ouvir. Quer dizer, você não vai nem precisar enfrentar o peso daquela do teu consumo.
E sabe que tem uma questão interessante? Amanhã, se eu não me engano, está planejada uma greve desses entregadores de aplicativo.
Interessante.
A gente pede, está lá o aplicativo, você pede, ele magicamente aparece na sua porta com alguém que está sendo muito mal remunerado, que não tem nenhuma garantia trabalhista, que está se expondo para caramba a questão do vírus, e, meu, né, ok, aí na próxima vez é um outro cara que você nunca viu, né? Então, a pessoa não existe, né? A pessoa, ela deixa de existir.
Isso é muito louco, porque isso está acontecendo também justamente nas plataformas que tiveram mais investimento em UX, né? As empresas que mais investem em experiência do usuário são justamente essas empresas de plataforma, né? Que, por outro lado, estão usando o UX daí de maneira estratégica para esconder o aspecto sujo, digamos assim, do trabalho.
A vulnerabilidade,
a vulnerabilidade social, melhor dizendo, né? De quem realmente entrega. Então, eu acho que hoje a gente vive numa situação que a gente não está só produzindo o usuário daquele aplicativo naquela situação, a gente está produzindo uma cultura de usuários, e que a pessoa vai se acostumar a ser usuária de tudo, né? Inclusive usuária dos serviços públicos e do governo. Né? E pensar que o governo vai ser um serviço, né, que vai ser oferecido, e você não vai mais votar, se manifestar, você vai ser usuário daquele serviço.
Quer ver uma questão curiosa? Eu lembro que uma vez, a gente aqui em casa tenta reciclar o lixo, então a gente coloca ali na rua, vem um caminhão da prefeitura e leva para ser reciclado. E uma vez, acho que eu flagrei com a minha câmera, ladrão de lixo. Vem umas Kombis caindo aos pedaços, o cara rouba o seu lixo reciclável. E eu falei, pô, mas que fim da picada, né? E alguém falou, mas, bom, dá na mesma, alguém levou o lixo. Eu falei, não dá na mesma, porque quando você dá para a prefeitura, isso tem todo um fluxo, entendeu? Vai para um centro de reciclagem, tem pessoas que ganham com isso, que tem todo um esquema, você sabe onde esse lixo vai parar. Agora, não é porque sumiu que o problema acabou.
Pois,
né? Que acho que é isso que a gente está... Uma das coisas que eu estava vendo numa entrevista bacana com o Jeffrey West outro dia, que ele falou o seguinte... A gente até agora estava com essa cultura de crescimento, 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 essa coisa de progresso sem fim. Falei, cara, mas assim, o planeta não aguenta, não está aguentando, as pessoas não estão aguentando, olha aí, a gente está exposto a esse vírus maluco, quando é que a gente vai parar para pensar se dá para continuar assim para o resto da vida, se é desejável, né? Se alguém vai querer de novo ser um growth hacker. Né? Tem certeza que é growth hacker que você quer, né? Contratar o Pablo Escobar como CEO, né? Não sei, cara, mas uma coisa que eu percebo, lidando com o pessoal mais novo, com a geração mais nova, eu tenho a impressão, você me corrige, que a moçada está um pouco mais sensível a essas questões de propósito, de valor. É impressão minha ou não? Tem uma mudança acontecendo?
Não, com certeza. Esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi me focar completamente na academia, né? Hoje eu sou professor de uma universidade pública e com essa posição eu consigo estar próximo dessas novas gerações de designers, né? E eu vejo que principalmente aqueles que tiveram enfrentaram essas dificuldades, por exemplo, em relação ao digital na sua vida, que tiveram alguma, por exemplo, uma opressão que elas sofreram através do digital. A pessoa, um exemplo clássico é uma mulher que recebe, que é assediada através de aplicativos de mensageiros, né? Essa mulher desenvolve essa vontade de criar uma tecnologia que seja anti-machismo, por exemplo.
Olha,
porque
que legal.
Ela já sofreu na pele, né? Agora, uma pessoa que não passou por esse processo, que, por exemplo, como nós tivemos aqueles momentos, época áurea da internet, né? Que tudo Sim. era lindo, tudo era maravilhoso, Sim. elas têm uma história diferente, né?
É, a gente já está começando a ver as vítimas, né, cara? Que louco isso.
Pois é. E para essas pessoas, aquilo ali vem num momento crucial da vida em que constitui a motivação básica para a profissão. Né? Que a minha motivação foi diferente. Eu acho que mais ou menos como a tua, né? Lá nos anos 90, a gente começou a ver a internet e falou, meu, é a solução.
É isso né? aí. Né?
A mídia de massa está aí dominando o debate público, dominando as pautas e não está fazendo nada para mudar a sociedade para melhor. Então, a internet talvez possa fazer isso. Né? É, foi por isso que você entrou, por isso que eu entrei na internet. Mas hoje em dia a gente sabe que a internet pode ser usada para fazer coisas muito piores do que
muito
a mídia de massa fazendo.
Eu estava até... Acho que uma pessoa... Não, porque os canais de mídia hegemônicos... Eu falei, hegemônico? Que canal? Imagina, eu acabei de ver esse negócio do New York Times... O New York Times tem 4 milhões de assinantes. Eles foram entrevistar aquele PewDiePie, que é um completo cretino, que tem 100 milhões de assinantes. Quem é hegemônico?
Caramba.
É o PewDiePie ou o New York Times? Cara, o New York Times mal e mal para em pé. Né? O PewDiePie tem 100 milhões de seguidores. Né? Então, realmente, acho que a gente tem que... O discurso começa a mudar um pouco. Mas essa questão de ter já uma geração que já sofreu bullying, que já percebeu que tem injustiça, que de repente ela pode fazer. Eu acho que é até um tipo de quase que um empreendedorismo diferente. Eu tenho notado pessoas que estão tentando fazer algum tipo de empreendedorismo que não seja unicórnio, blue ocean. Eu até vi uma expressão legal, eu acho que era uma expressão, de onde que era, que país que era? Acho que era do Canadá. Que falou, aqui no Canadá a gente não quer fazer unicórnio, porque unicórnio não existe. A gente quer fazer narval. Narval é aquele bicho feio. Porque o narval, ele existe. Ele é raro, mas ele existe. E ele é uma criatura de verdade. Então, a gente quer... Então, você percebe o Canadá com uma pegada de empreendedorismo, de impacto diferente. Os caras estão querendo... Eles estão rejeitando, inclusive, até aquela Smart City do Google. Né? O Google tentou fazer uma Smart City e o Canadá falou, sai daqui, o que é? Então, eu acho que tem esperança. Sei lá, não sei. Não sei como é que você vê isso.
Não, com certeza, eu acredito que o empreendedorismo é um caminho interessante para aqueles que querem fazer alguma coisa a respeito e não querem esperar, por exemplo, para o Estado interferir na injustiça, né? Mas pode também envolver em algum momento uma relação com o Estado, como, por exemplo, uma empresa que oferece um serviço que o Estado contrata para chegar na população de um jeito que o Estado por si só não consegue. Mas aí é a importância da construção dos princípios éticos, porque um empreendedor pode começar com uma boa intenção, mas como ele não tem princípios éticos sólidos, quando ele tem a oportunidade Isso. para escolher entre não se vender e manter aquela ideia inicial, que ele tome essa decisão, porque se o empreendedor não tiver a construção ética, e isso é uma crítica que eu faço aos programas de empreendedorismo, os quais muitas vezes eu até mesmo ajudei a construir no Brasil, eles não trabalham essa dimensão ética, só trabalham dimensão técnica e metodológica. E aí o que acontece? Acontece aquele momento crucial em que a pessoa tem que decidir sobre o propósito, né? Você vai manter esse propósito bonito ou você vai deixar de lado para fazer uma concessão e ganhar mais dinheiro? Para que se mantenha o propósito, porque se a gente perde o propósito, a gente não constrói coletivamente esses valores na sociedade. E aí a gente fica muito fácil comprar, digamos assim, o valor. Não é mais um valor, aquilo ali se torna uma coisa sem valor.
Como mais um. Essa coisa do coletivo que você colocou é interessante, porque ouvindo aquele monte de gente fodona, né, aqueles pensadores todos comentando naquele Rethink da BBC, uma das coisas que aparece direto é isso. Eu falo, cara, é o seguinte, nós estamos diante de problemas hoje que só podem ser resolvidos coletivamente. Né? Acabou aquela história do machão que vai lá e resolve tudo, o Capitão América, Trump, sei lá, né, o herói que faz tudo sozinho. Não, cara, para o vírus, você tanto faz sua cor, tanto faz... Ou a gente aprende a resolver isso sozinho, ou dançou. Né? Vocês estão gostando de ficar trancado em casa, que nem, né, parece que está numa solitária de presídio? Ninguém está gostando, porque a gente é uma criatura coletiva. Né? Então, eu vi no desespero dos caras ali opinando, falou, cara, ou a gente repensa, ou a gente começa a incluir essa questão mais coletiva das relações que você colocou, né? Essa questão de pensar meio como um ecossistema, tentar pensar o que depende do quê, ou não sei onde a gente chega.
Aí, o Abel Reis, Renê, tem uma pergunta muito interessante, Abel, aqui no chat, que ele diz assim, e o X tem sido sobre tornar a tecnologia mais e mais invisível e deseducando cidadãos e consumidores, conforme a gente tem discutido aqui. Mas ele pergunta, será que é possível educar as pessoas para torná-las mais críticas? Nossa, essa é uma pergunta que nos últimos meses eu tenho feito junto com alguns colegas lá da Universidade Tecnológica, e a gente tem ido estudar lá no Paulo Freire como se trabalha a educação crítica e perguntando o que, que tem a ver pedagogia crítica com design. Tem alguma coisa a ver? E a gente tem chegado à conclusão que tem alguma coisa a ver, sim, porque, primeiro, Paulo Freire, ele está pensando a realidade da educação no Brasil. Na época dele, quando ele começou, e o motivo pelo qual ele foi perseguido, é que ele desenvolveu um método de alfabetização muito mais rápido do que qualquer outro método, que adultos poderiam aprender em poucas semanas a ler e escrever, porque o tema que ele trabalhava na alfabetização era um tema relevante do contexto sociocultural daquele alfabetizando. Então, ao invés de falar vovô viu a uva, que para um adulto é infantilizador, ele ajudava aquele adulto a aprender a escrever tijolo se ele fosse um pedreiro. E ao escrever tijolo, aquilo ali tinha um significado prático, porque ele podia escrever tijolo de fato nas anotações dele e melhorar a condição dele no trabalho. E eu acho que essa UX crítica, né, passa primeiro para a gente pensar o que da UX a gente pode aproveitar e relacionar com o nosso contexto cultural aqui no Brasil. Por isso que eu chamo de Exu, né? Eu traduzo UX como Exu, porque Exu...
Muito legal, vocês estão deixando ótimo.
Exu é uma entidade, né, de uma religião afro-brasileira, que é o orixá da comunicação, né? E também um orixá que é pouco conhecido, pouco entendido, né? Muito e eu legal. Acho que a gente explorar essas bases culturais brasileiras é uma referência para a gente conseguir construir essa educação crítica, porque ela não vai vir lá do Vale do Silício. O Vale do Silício não vai exportar o UX crítico.
Né? Quer dizer, é engraçado porque esse paradigma, essa mentalidade do Vale do Silício, acho que ela meio que deu o que tinha que dar. Né? Quer dizer, que a gente tem que trazer novas ideias, novas pegadas, né, para tentar fazer alguma coisa que não seja que nem, sei lá, o Mark Zuckerberg.
Mas aqui em Curitiba tem um caso engraçado, que eu acho que essa apropriação cultural ela tem que ser mais radical. Você não pode importar só metade, porque senão fica parecendo uma coisa meio kit. Por exemplo, aqui em Curitiba tem um chamado Vale do Pinhão.
Não, tem um monte de vale, cara. Tudo é vale.
Mas é uma cópia barata, não fica legal. Tem que pensar em outras ideias,
né? Puff colorido, né? Você faz todo, você compra o kit, né? Puff colorido, pebolim, negócio de box. Mas essa questão, sabe que você colocou uma questão interessante quando a gente pensa em termos do usuário. Você pensa em quem usa, né? E aí, quando é que você vai pensar e quem foi deixado de fora? Porque alguém ficou de fora.
Os não usuários, né?
Quem fica de fora? E eu penso nisso porque, à medida que foram digitalizando a justiça, eu não sei se você, por acaso, já teve contato com alguma interface dessas do sistema judiciário, é enlouquecedor. E meu pai, que tem quase 90 anos, vai fazer 90 anos, vai fazer 89 agora, cara, ele é advogado, ele está na ativa, mas ele não consegue trabalhar por causa da tecnologia. Porque foi uma tecnologia que exclui, ela não é inclusiva, entendeu? Ela não é, aliás, é horrível, certificado digital, cara, é uma confusão da porra. Então, assim, está aí uma questão de um design que, sei lá, resolve para quem? Né? Patinete resolve para quem tem 20 anos. Eu não subo num patinete, mas nem se você botar um revólver na cabeça. Eu não subo. Mas essa questão de quem fica de fora, recentemente, acho que, por uma questão profissional, eu vi muito entusiasmo de grandes empresas pela robótica, né? Por essa coisa, não robótica, robô mecânico, mas essas coisas de automação, RPA. E aí eu ficava pensando, meu, o cara, quantas pessoas vão ser demitidas, né? É a primeira coisa que eu penso. Né? Mas o cara não vai pensar nisso. Né? Os bancos agora devem estar, poxa, olha que legal, eu não preciso de ninguém aqui. Né? Vou demitir todo mundo, vou botar um robô de RPA, o meu número vai lá para cima, e aí você vai ter quantos desempregados? Bom, pelo menos essa história de inteligência artificial, você percebe que já está tendo um recuo. Né? É uma tecnologia imperfeita, com impacto horroroso, né? Com viés racial, com tudo, e você percebe todo mundo tirando o pé. Né? Eu acho que já é um sinal, não sei como é que você vê essa história do reconhecimento facial aí.
Não, eu acho que o reconhecimento facial é um problema seríssimo, porque ele é um caminho sem volta. Né? Uma vez que você... não sei como traduz, perfila, né, o rosto das pessoas e cria um método para identificar elas, alguém vai ter esse método, alguém vai ter esses dados em algum lugar e vai poder, a gente sabe muito bem que a segurança nunca é perfeita e vai poder roubar, de repente, isso aí usar para um fim, por exemplo, racista, um fim segregacionista ou até mesmo terrorismo, né? E eu acho que existem... esses impactos que a gente tem que pensar com calma, que é justamente o nosso tema aqui, porque a gente é responsável por eles. Né? Então, se isso acontece eventualmente, de uma maneira, quem começou essa história toda e quem continuou e quem aperfeiçoou e quem botou aquela interface bonitinha para esconder...
Isso, para esconder, exatamente.
Para esconder, a sujeira, para esconder os bits e bytes que estão por trás e esconder o tal do algoritmo. E é por isso que eu tenho falado também dentro dessa ideia de Exu crítica, de que os designers têm que se preocupar com o algoritmo, eles têm que aprender a estudar algoritmo, porque hoje a opressão do usuário, que é o que antigamente se defendia, não, vamos incluir o usuário, a UX ela nasceu por uma preocupação com os usuários, mas sim, hoje essa a opressão não acontece tanto na usabilidade da interface, ela acontece muito mais no fluxo que são determinados, nas interações que são determinadas por algoritmos. E esses algoritmos não são necessariamente linguagem de programação, são sequências lógicas que definem as interações entre as pessoas, mas que relacionam também com as máquinas. E por isso que eu acho que não é que o designer tem que saber programar, essa é uma pergunta meio básica assim, que o pessoal faz. Tem que saber programar? Eu acho que não. Eu acho que ele tem que saber como se programa. É um pouquinho diferente.
Uma coisa que eu estou vendo, esse último lugar que eu trabalhei, eu vi muito grandes corporações começando a adotar esses processos mais horizontais de desenvolvimento, de inovação, metodologias ágeis e tal. Eu me pergunto se mesmo dentro desses novos processos ágeis, tem espaço para, de repente, alguém em algum momento falar, pera um instante só, qual vai ser o impacto dessa história? Né? Quem vai ficar de fora? Quem vai ficar desempregado? Quem vai perder o emprego? Será que mesmo com toda essa agilidade aí, tem espaço para esse tipo de colocação? Ou o cara fala, meu, solta, depois a gente vê o que, que deu, né? Essa cultura do vamos soltando e depois a gente vê o que, que acontece.
Eu não acho muito problema de você ter um ciclo rápido de produzir e colocar e para testar. O problema é se você não tem uma percepção para esse impacto. Porque você pode, desde o primeiro dia que você soltou um produto no mercado, perceber que ele está produzindo um resultado negativo e você puxa, tira esse produto do mercado. Agora, se você faz vista grossa, ou pior, se você não tem nem a capacidade de perceber que você está fazendo mal, aí acontece o que acontece hoje em dia. Então, como eu disse, o problema não é metodológico ou técnico, o problema é falta de a construção ética dos sujeitos.
Né?
A gente tem uma educação muito tecnicista, e o Paulo Freire está aí para fazer a crítica, né? E a gente não constrói a educação ética, da moralidade, do civismo, né? De viver em sociedade. O que, que significa? Por isso que eu tenho focado tanto em relações com meus alunos. Porque eu falo, olha, o que você está construindo hoje é o seu futuro amanhã. Essas relações que você constrói hoje é o seu futuro amanhã. O futuro é feito de relações, né? Se a gente não cultiva a relação... Ela não acontece de um dia, da noite para o dia. Não é só você pegar e mudar um botãozinho na tela, vai mudar a relação com o usuário. Você precisa cultivar isso ao longo de muitas interações. E aí, por isso que eu acho que o ágil pode se encaixar nisso, sim, se você tiver uma perspectiva ética sobre ele.
Você tem razão. Sabe que essa história me fez lembrar um episódio? Eu tinha ido para uma reunião numa grande corporação, aquela que trata os executivos a pão de ló, né? Os caras parecem que vivem, né, numa nave espacial. E aí a pessoa em questão não chegava, aí finalmente chegou, todo esbaforido, e faz, meu Deus do céu, que pé no saco, que horror, eu resolvi pegar o metrô e um cara decidiu se matar no metrô. Pô, mas justo hoje o cara foi se matar, não podia escolher um outro dia para se matar? Olha só. Aí você fala, hã? O que está acontecendo aqui, né? Que você tá, a tua única preocupação com alguém que se matou no metrô é porque atrasou a tua reunião. É, isso me faz lembrar um rapaz aqui, que é um parente nosso, que ele começou a fazer arquitetura, e eu achei isso muito legal. Os professores fizeram o seguinte exercício, sei lá, são 10 alunos, ó, amanhã você vai dormir na casa dele, ele vai dormir na sua casa, vão trocar, para o cara saber como é que é morar na periferia. O cara não tem ideia. Para ele saber como é que é a casa de alguém que mora, porque a gente vive, a gente acaba vivendo em bolhas, né, cara? Como é que você sai da bolha? Como é que você sai da bolha? Como é que você imagina qual é a realidade de quem, sei lá, está na periferia, está, sei lá, no bairro de luxo? Então, esse eu achei um exercício legal, né, de sensibilidade.
É, mas aí, de novo, precisa ter a construção ética, né? Porque dentro da área de UX, a gente tem o famoso estudo etnográfico, né? Ah. Que o pesquisador vai na casa do usuário, observa o entorno, como é que ele vive, o que, que ele faz no dia a dia, né? Tem até uma variação, que é o dia na vida, que você fica realmente desde de manhã até de noite junto com a pessoa.
Sombra,
ou sombra, né? Agora, se a pessoa vai lá e olha tudo isso como se aquela pessoa fosse alguém que é indefesa, alguém que é pobrezinha, coitadinha.
Muito bem,
né?
Colocado.
Precisa de um
colocado.
Produto. O que acontece? Você vai gerar um produto que vai enfatizar, como eu falei, o usuarismo. Você vai fazer um produto para aquela pessoa ser usuária. Tem um exemplo interessante. Uma vez eu encontrei uma estudante de uma universidade holandesa que estava pesquisando como fazer um forno para uma tribo africana que não tinha dinheiro para comprar os fornos que existiam lá de baixo custo. E aí ela mostrou que ela estava querendo substituir o forno de barro que eles faziam lá naquelas tribos e que vendiam, e que tinham todo o comércio em torno do forno de barro.
Ah, que legal.
E aí, que legal, legal que existia isso, porque ela queria acabar com um negócio que era legal, que gerava a economia local. Ela queria criar uma dependência daquela tribo para um produtor fabricante na China, de repente uma marca na Europa, queria exportar esse produto e essas pessoas seriam apenas usuárias, não seriam mais produtores de renda, produtores de significados, produtores de cultura.
Interessante isso, muito
interessante,
legal.
Né? E eu falei, isso é colonialismo. Ela ficou perplexa.
Puta, super bem. Sabe que eu acabei de ver esses dias, era um artigo sobre uma, acho que nos anos 60, uma jornalista branca ficou muito impressionada com o movimento racial e tal, e ela resolveu o seguinte, eu vou virar preta. Ela fez lá um tratamento de pele, ficou mais morena, botou uma lente de contato e foi morar no Harlem, inventou uma nova identidade, trabalhou como cozinheira e tal. Aí ela escreveu um livro, né, sobre como é ser negro. E aí, o que acontece é que o movimento, os ativistas falam, meu, desculpe, a gente não precisa de um branco vir aqui. A gente fala, né? A gente, né? Ou são a gente. Por que, que vocês não estão... Agora precisa vir um branquinho aqui para nos salvar, né? Os redentores. A gente tem que se empoderar para a gente falar com as próprias palavras. É essa história de você está colocando, do cara ter as rédeas, né? Do cara recuperar as rédeas.
Já que você deu esse exemplo, eu vou fazer aí a referência mais importante de movimentação nesse sentido dentro da comunidade UX no Brasil é o movimento UX para Minas Pretas, né? O X para Minas Pretas, que é muito legal, que tem, inicialmente, era uma preocupação de que precisava ter mais emprego para, né, para mulheres negras, em especial, né, porque não tinha muitas mulheres negras trabalhando com UX, mas depois se torna também um movimento para discutir o impacto social dos projetos pela perspectiva racial. Né? Então, a proposta do UX para Minas Pretas é, você quer que a sua empresa seja menos racista, quer evitar que você seja racista sem querer, contrata uma pessoa negra para trabalhar na sua equipe. E por que não uma mulher negra, né, que ainda normalmente sofre ainda mais um preconceito, além de ser negra, também é mulher. Né?
É duplo, né?
E aí você está revertendo realmente, diretamente, esse preconceito, porque uma vez que você contrata uma, você quebra um padrão, né? Porque o preconceito é feito com base em padrões de comportamento que as pessoas repetem sem perceber, o chamado racismo estrutural. Mas se você quebra essa estrutura e você faz um padrão novo, as outras pessoas vão repetir esse padrão novo também. Então, por isso que é importantíssimo a postura das empresas que estão com os holofotes, porque elas dão exemplo para as outras. E aí eu queria só lembrar de uma coisa que eu pensei agora há pouco, a importância do pedir desculpa, sabe? Você falou do ágil, de você fazer uma coisa errada. Eu acho que mais importante do que você planejar e prever problemas que possam acontecer, você reconhecer o mais rápido possível que você errou e muito saber legal. Pedir desculpas, porque pedir desculpas quebra esse padrão racista ou machista ou qualquer outro tipo de padrão negativo, porque as outras pessoas vão olhar e falar, realmente, ele tem razão, aquilo é um exemplo interessante. É claro que, se você pede desculpa demais, alguma coisa está errada, né? Que
é possível. Mas tem um episódio, já que a gente está falando disso, né? De ontem para hoje, o rei da Bélgica resolveu reconhecer publicamente que aquele que o Leopoldo II fez no Congo belga foi um massacre. Ele reconheceu, mas ele não pediu desculpa. Né? Olha, aconteceu. Obrigado, hein? Mas não pedi desculpa, que é bom, ele não pediu. Mas, cara, sabe o que eu acho que é interessante? Que eu sempre admirei no teu trabalho, desde aquela vez que eu fui te visitar em Curitiba, naquele curso de pós que você tinha, que era você justamente ter um modus operandi ali, né, uma metodologia tal, que era não só uma questão de ser multidisciplinar, que ela tinha essa pegada mesmo de envolvimento afetivo, humano, né? Não era, você não estava ensinando uma disciplina técnica, né? Era um modo de fazer, né? Era um modo de se preocupar, era um modo de... Isso eu sempre admirei, e por isso que quando aquela vez que você mostrou aquele slide lá, que você falou, olha, cara, agora como é que a gente aprende a focar nessas relações aqui? Eu falei, pô, que bacana, cara, desde lá de trás você vem nessa trajetória de olhar para aquilo que você está fazendo, como é que você pode fazer melhor, né? Inclusive de reconhecer aquilo que você estava fazendo era incompleto, né? Eu acho isso muito legal.
Eu acho que é pedir desculpas, né? Eu pedi desculpas há dois anos atrás, eu fui para um evento também organizado pela IXDA em Belo Horizonte, que foi na época 2018, e a gente estava naquele momento de eleições e tudo mais, estava toda uma discussão elevada, assim, muito forte sobre se algumas pessoas deveriam existir ou não na sociedade, né? Uau. Pois é, era o que a gente estava discutindo, né? Porque se não deveria, tinha que matar mesmo, e era o que estava acontecendo, né? As pessoas estavam se matando nas épocas das eleições. E aí eu comecei a minha fala pedindo desculpas, porque todo o trabalho que eu fiz para construir a ideia de design centrado no usuário no Brasil acabou gerando esse tal do usuarismo, né? Que é essa postura mimada das pessoas acharem que elas não têm, que o impacto que do consumo, do uso delas, é responsabilidade de outro,
isso
não
aí,
delas mesmas.
Isso aí, isso é muito interessante.
Eu acho que agora a gente tem que, ao invés de fazer design centrado no usuário, eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, que as outras pessoas podem ser também produtores, né? Elas também coprodutores, e que também a centralização talvez não seja a melhor estratégia de organização social, porque ela é muito frágil, né? A própria internet surgiu por uma estratégia de descentralização. É curioso que a gente hoje esteja voltando, inclusive nas próprias organizações, né? Depois de uma época de horizontalização, voltando à centralização hierárquica, né? Aqueles líderes e chefes autoritários voltaram, né? Não sei de onde, né? Tiraram do armário, e como é que pode os acionistas apoiarem isso e acharem que esse é o melhor jeito de fazer negócio? Eu acho que a pandemia deu um baque nesse processo, porque justamente aquelas lideranças mais autoritárias, as lideranças mais centralizadoras, são aquelas que estão pior performando.
Excelente ponto, cara.
O resultado agora.
Excelente. Sabe que dessas entrevistas que eu estava ouvindo, o Brian Eno é um músico, ele fez o ringtone da Nokia, se alguém... E aí ele falou uma coisa parecida, ele falou, a gente fica elegendo esses machos alfa, esses gorilas, esses orangotangos que ficam batendo no peito, eu resolvo tudo, eu não preciso ouvir ninguém, etc. e tal. São esses caras que estão levando os Estados Unidos para o buraco, o Brasil para o buraco. Aí quando você pega os países que estão indo bem, Nova Zelândia, Finlândia, Alemanha, que não só são mulheres, mas é que é gente que respeita a ciência, né? Gente que pensa na vida em primeiro lugar, não está pensando em bottom line, não tem bottom line, né, cara? Então, quem sabe, esse é uma... Você tocou num ponto super legal, é isso, a gente tem que começar a a parar de dar carta branca para esses completos destrambelhados, né?
É que as pessoas ficaram, eu acho que, desesperadas, né? E quando a pessoa está desesperada, ela quer uma solução simples e rápida.
É um salvador.
E aí
é
vem um salvador desses e fala, a solução é essa, e não tem diálogo porque é essa. E a pessoa, então tá bom, vai lá e faz, porque se eu tiver que dialogar, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que mudar meu comportamento, eu vou estar implicado nessa história toda, e já que eu estou acostumado a ser usuário, deixa ele resolver para mim.
É isso.
E eu acho que é isso que aconteceu, que elegeu essas pessoas, porque a pessoa não agiu como eleitor, ela agiu como usuário. Né? Assim como ela foi, durante as eleições, até mesmo impactadas como usuário dessas tecnologias. Agora a gente vai ter aqui no Brasil, né? Vai ter uma eleição municipal prevista para esse ano, provavelmente sem a possibilidade de a gente fazer ações de debates públicos, locais públicos, em espaços físicos. A gente vai ter que fazer uma eleição virtual, completamente virtual. E se a gente fizer, né, com os mesmos princípios que a gente fez a última eleição, o usuarismo vai eleger de novo pessoas com esse perfil, né?
Sabe que está chegando na hora, a gente tem que começar a pensar em encerrar, mas sabe que uma coisa que eu sempre, quando acho que eu comecei a trabalhar com internet, eu tinha uma coisa que era muito clara para mim, quando a gente começou a falar de comunidades e tal, eu falei, putz, como seria legal se a gente soubesse trazer à tona o melhor das pessoas, né? Porque foram feitas plataformas que dão mega dinheiro que não trazem o melhor das pessoas, trazem o pior. Mas acho que tem uma coisa que eu admiro no teu trabalho, que é uma saga, né, cara? Eu vejo isso há 15 anos, que é essa história de como é que eu trago à tona o melhor das pessoas. Então, senhor Fred Van Amstel, eu tenho...
Não, que isso, eu estou nos ombros de gigantes como você, René.
Standing on giants, né?
Com certeza.
Cara, eu acho que é isso, né, cara? Acho que valeu, né? O que você acha?
Muito bacana. Adorei e agradecer as pessoas que estavam aí no chat interagindo conosco. Apareceu um monte de gente.
Quanta gente querida. Olha aqui, Celso Requione, Dani Scalco, Abel Reis. Pô, que legal, que honra, gente. Muito obrigado por quem participou aí. Fico super feliz.
Obrigado mesmo.
Ó, eu vou... cara, super obrigado. Cara, eu acabei de levantar aquele site tosco que está caindo, está tudo torto. Vamos ver se a gente consegue transformar isso numa conversa. Se você tiver ideia de mais gente para falar a respeito, outras conversações, para manter essa conversa rolando, cara. Porque acho que o timing está bom, o timing está propício. Né?
Eu acho que é um momento de reflexão bem importante que a gente está tendo agora na pandemia. Né? Lembra que a gente só se encontrava quando estava no Congresso, né, René?
Isso, acabou o Congresso. Palestras, eventos.
Não tem mais, agora a gente vai ter que fazer os nossos, né?
Mas a gente faz o nosso tempo, não é nada mal.
Isso aí, é muito legal mesmo. Essa é a vantagem, a coisa boa.
Eu vou fechar aqui do YouTube. Vamos ver se eu consigo descobrir como é que faz aí. Atenção, atenção, stop live stream, parei.
Legal.
Querido, acho que agora estamos só nós aqui.
Beleza.
Queridão, adorei, super obrigado. O que você achou?
Achei ótimo, René, super bacana, nossa.
Eu fiquei feliz que teve um monte de gente participando, né? Que legal, foi bom deixar o chat.
Uhum.
Foi bom mesmo.
Mas tem que pensar a questão do horário, né? Que eu propus esse horário das 2 horas, não sei se é o melhor horário para o povo participar.
Está todo mundo vagabundeando, esquece, tá ótimo. Mas de qualquer maneira vai ficar gravado, né? De nego ver depois.
Claro. Com certeza.
Não, adorei. Ó, beijo para você. Eu vou finalizar essas histórias todas, vou publicar e depois te mando. Falou?
Beleza, querido. Ó.
Beijo.
A gente
não
pode se abraçar, a gente gosta de se abraçar, né?
Mas... Isso.
No futuro a gente vai poder, com certeza.
Adoro você.
Até mais, querido. Tchau. Tchau. Bom dia.
Você também.